Aleluia. 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 Faz a sua obra, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. A sua palavra foi lançada em forma de louvor e adoração. Faz a sua obra neste lugar. Manifesta o poder da sua palavra, curando, libertando, salvando, mudando destinos. Não há absolutamente nada impossível para ti, Jesus, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, Rei da minha vida, Rei do meu viver. Aleluia. Oh, quem se compara a ti, Senhor? Quem é forte como você? Quem é grande como você? Quem é poderoso como você? Quem é santo como você? Aleluia. Não existe limite para o que o Senhor é capaz de fazer. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Oh, o Senhor faz de novo. O Senhor faz de novo. Mas não faz do mesmo jeito, faz de uma nova forma. Faz de uma nova maneira. Porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais além do que nós podemos pedir, pensar, sonhar, imaginar. O Senhor ama nos surpreender. O Senhor faz de novo. O Senhor cura de novo. O Senhor livra de novo. O Senhor supre de novo. Oh, Pai. Mas de uma forma diferente. Porque o Senhor ama fazer coisas novas. Coisas novas, coisas novas. Coisas que nos surpreendem. Coisas que a gente não conseguiu imaginar. Coisas que depois a gente vai dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Oh, Pai. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa adoração. Eu sei que o Senhor está agindo sobre a sua palavra que foi cantada neste lugar. O teu Espírito está agindo sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra. Sua palavra que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas que prospera para aquilo que ela foi enviada. Sua palavra. Oh, obrigada, Senhor. Porque pessoas estão sendo curadas agora mesmo. Curadas agora mesmo. Pelo poder que há no nome de Jesus. Saradas. Obrigada, Pai. Não voltarão para casa com dor. Vão deitar e vão dormir. Oh, Pai. A sua palavra, ela é fiel e ela se cumpre. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, queridos. Obrigada. Podem sentar. Aleluia. Eu quis tomar um tempinho aqui porque eu sei que Deus estava agindo sobre a palavra dele. Um dia ele falou para o profeta Jeremias: "Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir." Deus, ele é guardião da sua palavra. Deus toma conta da sua palavra. E queridos, cada vez que a palavra de Deus é mencionada na terra, cada vez que o povo dele abre a boca em fé, louvando, adorando, declarando a palavra dele, ele não pode ter uma outra reação a não ser vir sobre a palavra e cumprir aquilo que está sendo declarado. Então eu sei que pessoas que se envolveram aqui no momento da adoração receberam o que precisavam receber nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então segura aí, segura a sua cura. E eu sei que é específico, é na área de cura. Amém? Aleluia, Deus é bom. Que alegria, queridos, poder estar aqui com vocês hoje em mais uma edição da Escola de Pais. Eu sou mamãe, junto com Eli, nós estamos casados, o mês que vem nós fazemos 38 anos de casados. Deus é bom, e casar é maravilhoso. Muitos de vocês conhecem o nosso filho, o Lucas, o Lucas que é o personagem das minhas histórias, no Rema, na escola de ministros. O Lucas é um homem hoje, um homem de Deus, um homem casado, é um pastor, e eu estou aqui com a minha nora, a Camila. Fica de pé, Camilinha, ela fica toda envergonhada, gente. É o presente que Deus me deu. Eu não tive uma filha do ventre, então Deus me deu uma filha. Quando o Lucas se casou, eu ganhei uma filha. E aqui está minha neta primogênita, que muitos conhecem só por foto, Alice. Fica de pé, Alice. Alice. Esse é o meu presente. Nossa primeira neta, Alice, está com 12 aninhos. A Pinga Fogo, que se chama Joy, está lá na salinha. E tem mais um ali, gente, na barriga da Camila. Então, a família está crescendo. Começamos há 38 anos atrás, só nós dois, eu e o Eli. E hoje a família cresceu, E eu estou brincando com eles, porque por cada lugar que eles passam, um filho vai nascendo. Eles estão esse ano aqui, o Lucas está fazendo escola de missões. E eu disse, interessante, uma neta é sergipana, um é americana e o outro vai ser paraibano. Então, ela disse, não, tia, fique tranquila, porque eu não vou povoar a terra. Mas, gente, é bom demais habitar em família. Viver em família é algo maravilhoso, porque família foi planejada por Deus. Amém? A gente brinca dizendo que nós temos duas meninas dos olhos, E Deus tem também duas meninas dos olhos dele: a igreja e a família. Duas meninas dos olhos. Duas instituições que foram criadas por ele. E quando ele resolveu escolher a qual ele daria primazia, quem ele faria primeiro, ele fez a família. Amém? E foi me dado um tema para esta noite. E o tema é: pais presentes, filhos brilhantes. Amém? Quem é papai e mamãe aqui? Ok, a maioria, glória a Deus. Eu e o Eli já estamos na adolescência, somos vovôs. Mas a gente sempre está aprendendo, amém? A gente sempre está aprendendo. E quando me foi dado esse tema, pais presentes, filhos brilhantes, eu comecei a orar sobre este tema para saber por onde eu iria. E o Espírito Santo me deu duas imagens. Porque o tema é presença. Pais presentes deve ser o sinônimo de filhos de sucesso, de filhos brilhantes. Mas aí ele me trouxe duas imagens. Deus trabalha comigo com imagens. E eu queria que o pessoal da mídia colocasse a primeira imagem. Nós temos aí uma mesa posta, está bonita, uma mesa simples. Mas quantos concordam que está bem arrumadinha? Está bonita, Aí eu vou perguntar: se você fosse convidado para estar presente num ambiente como este, você estaria confortável? Você saberia como se portar nesta mesa? Sim? Eu acredito que sim, né? Está bonito, está bem simples. Temos ali só dois talheres, né? Um garfo, uma faca. Ok. A próxima. Agora, se você fosse convidado para estar num ambiente com esta mesa. Gente, eu confesso para vocês que eu não sei usar isso tudo aí, não. Eu não ia ficar muito confortável com esse negócio, não. É bonito, mas, sabe, não estou familiarizada com isso, né? Então, eu estaria presente, mas eu confesso a vocês que eu não saberia muito por onde começar, nem como fazer, nem como agir. Eu já ouvi falar de uma pessoa que uma vez esteve numa mesa como essa, em que tinha um recipiente pequenininho, que parecia uma cumbuquinha, com água. E tinha um paninho, uma toalhinha do lado. E a pessoa, como não estava familiarizada com aquilo, ela achou que era só mais um pote para beber água. E aí, quando ela, graças a Deus que foi salva, né? Porque quando ela ia pegar para beber, ela percebeu que não era para beber, era para lavar as pontinhas dos dedos. Então, muitos de nós estaria presente num ambiente como esse, mas não saberia como se portar, não saberia como fazer. E eu acredito que Deus me trouxe essas duas imagens, porque é exatamente isso que tem acontecido com muitos pais. Eles estão presentes, mas eles não sabem o que fazer. Eles estão dentro de casa com os seus filhos, mas diante das circunstâncias, eles não sabem o que fazer, não sabem como começar, não sabem como se conduzir. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus, ela tem instrução para todas as áreas da nossa vida e para a família também. Tem um texto que é clássico na área de família, que todo mundo conhece, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a palavra de Deus está falando de uma responsabilidade básica de pai e mãe. Qual é? Ensinar os filhos. Já houve um tempo, queridos, em que as pessoas, parece que elas tinham mais facilidade para educar filhos. Elas tinham mais facilidade para criar os filhos. E esta facilidade, em grande parte, vinha do exemplo que elas tinham dentro de casa. E quando elas iam para a escola, os professores estavam lá esperando por elas. E eles estavam lá reforçando os valores que papai e mamãe ensinavam dentro de casa. E estas crianças, elas cresciam sendo educadas pelo pai e pela mãe, e observando o exemplo deles dentro de casa. E aí o que acontecia? Quando elas cresciam, se tornavam adultas, agora iam se casar, quando chegava a estação deles terem filhos, era a hora deles replicarem o modelo que eles viram em casa. Eu sou dessa geração, amém? Quem é dessa geração aqui? De replicar a educação que recebeu de pai e mãe nos seus próprios filhos, amém? Agora tem um detalhe, queridos, os tempos mudaram. Quantos já perceberam isso? As escolas não são mais um ambiente seguro. Infelizmente, os professores não estão mais reforçando os valores que o papai e a mamãe ensinam dentro de casa. Escola hoje não virou, não é mais apenas um ambiente onde seus filhos vão aprender português, matemática, geografia, biologia, química, física. Infelizmente, queridos, escolas hoje têm se tornado um ambiente de doutrinação. Tem se tornado um ambiente hostil à fé cristã. E talvez muito do que você está tentando construir dentro de casa, os professores lá na escola estão desconstruindo. Os tempos mudaram. Então as escolas já não são mais aliadas dos pais. As casas, elas estão mais bonitas, mas elas estão mais vazias. Porque papai não está com tempo para estar nela. A mamãe também não está com tempo para estar nela. A estética da casa é muito bonita, os móveis são bonitos, a arquitetura é bonita, as casas estão mais bonitas, mas estão mais vazias. Em nome da construção de um sucesso financeiro, queridos, muitas crianças estão crescendo dentro das famosas escolas de tempo integral. Você larga o menino lá de manhã e só pega no anoitecer. E as crianças estão crescendo sem a sua presença. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão construindo patrimônios, mas se esquecendo de construir o que é mais importante: relacionamentos. Sabe, queridos, que o seu nome na certidão de nascimento não é o bastante para o seu filho lhe amar, lhe respeitar, lhe admirar? Não é o bastante. Por que vocês acham que existem crianças que amam mais a babá do que a mamãe? Ou amam mais um tio do que o próprio pai? Relacionamentos não vêm prontos, nós precisamos construí-los. Amém? Então, os tempos mudaram, os valores mudaram, e como consequência de tudo isso, a forma do ser humano se relacionar com o outro também mudou. E é óbvio, queridos, que isso tem afetado a família. Isso chegou na família. Nós nunca ouvimos falar tanto sobre famílias disfuncionais. Famílias com problemas, famílias que não funcionam como deveriam funcionar. Quantos jovens que dizem: ah, eu vim de um lar disfuncional, minha família era disfuncional, eu não tive modelo de casamento nos meus pais, eu não tive modelo na criação de filhos, eu venho de uma casa, de um modelo disfuncional. Quando eu era criança, eu nem sabia o que era isso. Mas é um termo tão comum nos nossos dias, famílias que não funcionam. Mas quantos sabem que Deus não projetou família para não funcionar? É para funcionar, amém? Agora, a nossa geração, eu acredito que nós estamos dentro de um tempo profético. Um tempo em que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para falar sobre este tempo. E nós somos a geração que está viva neste tempo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, olha o que a palavra de Deus diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Quanto sabe que já é uma realidade, queridos, o que Paulo falou pelo Espírito? Nós somos a geração que está vendo este tempo. Pessoas que amarão mais a si mesmas. Tem uma outra versão que diz que os homens serão egocêntricos. Outra diz que serão amantes de si mesmo. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, esse texto também fala sobre o final dos tempos. E olha que coisa interessante: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Este mesmo texto na Nova Bíblia Viva diz assim: a pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente. Então, queridos, uma outra característica muito triste do final dos tempos é que o elo natural entre pai e filho será quebrado. Aí eu queria que você dissesse assim: mas esta praga não vai entrar na minha casa. Ah, está profetizado? Está. Que vai haver distanciamento entre pais e filhos. Que o elo natural vai estar quebrado. Que vai ter separação. Mas você diz: essa praga não entra na minha casa. Profetiza isso. Amém? Isso pode ser, queridos, uma realidade para o mundo, mas Deus nunca projetou isso no seio da família. E nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus, aqueles que professam que seguem os princípios da palavra. E se você realmente segue os princípios da palavra, você vive essa palavra, essa praga não entra na sua casa. Aleluia. Nós somos os guardiões do bom relacionamento da nossa família. Amém? Isso não vai cair, queridos, como fruta madura na cabeça da gente. Relacionamento é algo que deve ser construído. Demanda tempo, empenho, zelo, esforço, presença. Demanda intencionalidade. Demanda fazer coisas, não porque você está com vontade, mas porque você sabe que precisa fazer. Você é intencional, você tem um alvo, você sabe o que você quer com essa atitude. Pais sábios dentro de casa, amém? Queridos, nós temos o ambiente que nós criamos dentro da nossa casa. Agora, para que esta construção saudável seja possível, nós temos que evitar os extremos da paternidade. O irmão Reagan, ele sempre dizia que o problema da igreja era ela andar nos extremos do caminho. E todos os extremos são perigosos. Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? Há um caminho no meio da estrada que é seguro para nós andarmos. E existem extremos na paternidade. De um lado, nós temos os pais que negligenciam os filhos. Do outro, nós temos aqueles que superprotegem os filhos. De um lado, nós temos o menosprezo dos filhos. Aqueles pais que acham que os filhos foram um acidente biológico que atrapalhar o curso da vida deles. Quantos pais que erroneamente na frente dos filhos continuam dizendo: você foi um erro de tabela, você não foi programado. Sabe que filhos não precisam ouvir isso? Você foi um acidente. Os filhos não precisam ouvir isso. Ah, sabe que eu até tentei tirar você. Os filhos não precisam ouvir isso. Mas do outro lado, nós temos um problema que os conselheiros de família têm chamado de filiocentrismo ou filholatria. Pequenos deuses dentro de casa. E os dois extremos são nocivos. Queridos, o lar é o ambiente onde toda criança deve se sentir amada e protegida. Amém? O seio familiar é o lugar do primeiro aprendizado da criança. Não é a escola. Embora muitos estão indo para a escola pequenininhos, ainda assim é no seio familiar que eles vão aprender as primeiras coisas. É a primeira escola de toda criança, é a família. É na família que as crianças vão aprender coisas físicas, como andar, comer, tomar banho, se vestir, escovar os dentinhos, aprender a dar lacinho no tênis. É lindo, gente. Eu estava vendo a minha netinha há meses atrás, a Joy, aprendendo a dar nó no tênis. E ela é a senhora, eu consigo. Sabe, ela é aquela assim, que já sabe para que veio. Então assim, vovó, eu consigo, ela não quer ajuda. E ali a mãozinha pequenininha e o prazer de conseguir, né? Mas ela viu alguém fazendo, ela precisou ver alguém fazendo. É na família que as crianças vão aprender valores morais, como verdade, integridade, respeito, não mentir, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito fazer. Amém? É dentro de casa que eles devem aprender sobre isso. Queridos, eu aprendi, eu sempre digo isso, a primeira pessoa que me ensinou sobre integridade, sobre honestidade, não foi Jesus, nem foi a Bíblia, foi meu pai. Eu venho de um lar pobre, de um lar muito simples, de um lar que não tinha recursos naturais, mas um lar cheio de amor e cheio de integridade. Meu pai é um homem, graças a Deus, meus pais estão vivos. Minha mãe vai fazer 83 anos, meu pai vai fazer 80 anos. Mas meu pai é um homem para quem você pode entregar ouro em pó. Altamente digno, verdadeiro, íntegro. Aquele que nos ensinou, só fique com o que é seu. Foi dentro de casa que eu aprendi. Amém? É no lar que a criança deve aprender que ela é um presente de Deus. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filho não é peso, filho não é prejuízo. Gente, tem uma bênção envolvida no nascimento de uma criança. Vocês já perceberam que por mais que um casal seja pobre financeiramente e não tenha condições financeiras para suprir o nascimento daquela criança, para fazer um enxoval, para comprar fraldas, gente, sobrenaturalmente, chega. Chega de um amigo, chega de um vizinho, chega de um colega, chega de um parente, chega. Deus mesmo se responsabiliza que aquela criança entre nesse mundo suprida. Então a Bíblia diz que os filhos são um presente do Senhor. Então é dentro de casa que as crianças precisam aprender sobre isso. E quem vai dizer isso para elas? Você, papai, você, mamãe. Amém? É você quem tem que sentar com seu filho, sabe? No meio do corre-corre do seu dia, dá uma paradinha, senta ali no sofá ou senta no chão, olha no olhinho dele, olha no olhinho dela e diz: ei, eu queria falar uma coisa muito séria com você. Eu queria falar uma coisa muito importante com você. Talvez ele ou ela fiquem assim, meio assustadinhos, né? O que foi, mamãe? O que é, mamãe? Você é um presente de Deus. Um presente que Deus me deu. Qual Qual foi a última vez que você falou isso para um filho, para uma filha? Que ele é uma bênção, que ela é uma bênção. Você é um presente, você é um tesouro. Eu tenho prazer na sua vida. É dentro de casa que eles precisam ouvir isso. É na família que a criança deve aprender a amar a Deus. Que lá na infância elas chamam de papai do céu. Mas à medida que elas vão crescendo, os pais vão conduzindo-as a Cristo, até que elas nasçam de novo. E aí elas podem chamá-lo de meu pai. Não é mais papai do céu, é meu pai. Então tudo isso, queridos, tem que acontecer dentro de casa. Amém? E crianças, elas parecem umas esponjinhas. Elas vão observando, elas aprendem muito por exemplo, por comportamento. E elas nascem com dois, com, assim ó, um par de antenas. Quem sabe que filho vem com um par de antenas? Elas são espertas, elas percebem o mundo onde elas estão. E é interessante como elas vão replicando o comportamento que elas têm dentro de casa. Quando você vê uma criança muito braba, muito arisca, sabe? Se você for futucar como é o ambiente familiar, você vai encontrar coisa ali dentro que não é muito bom, não. Talvez ela presencie brigas entre pai e mãe, um falando alto com o outro, xingando. Se bem que crente não xinga, né, gente? Vamos na real, né? Crente não xinga, ok? Eu não senti muita firmeza, não. Crente não xinga, né, gente? Não é verdade? Você diz, nem que seja pela fé. Meu Deus. E é interessante como elas vão absorvendo o comportamento familiar. Crianças que nascem ou que crescem, né, num lar com carinho, com respeito, tem a hora da disciplina, tem, mas elas crescem. Aliás, deixa eu falar uma coisa, gente, disciplina é ato de amor. Porque tem muitos pais que dizem assim, não, lá em casa tem disciplina. Mas aí vem a pergunta, tem disciplina ou tem ou você está extravasando a sua raiva? Porque a Bíblia diz que quem ama o seu filho, cedo o corrige. Então, à luz da palavra de Deus, disciplina é um ato de amor. Não é para você aquietar sua raiva. Amém? É para trazer a criança para perto, não é para assustá-la nem afugentá-la. Não é para deixar seu filho com medo de você. Amém, queridos? Então, quando elas crescem num lar cercado de carinho, de expressão de amor, gente, é interessante como elas vão replicando isso. Elas são crianças gentis, são crianças carinhosas. Elas têm facilidade de expressar o que elas estão sentindo. O Lucas, ele é filho único, né? E ele cresceu num lar onde o pai e mãe diziam para ele o tempo todo que ele era muito amado. Então o Lucas, ele cresceu com muita facilidade para dizer eu amo você. Porque isso foi plantado nele desde criança. E ele não ouvia só da mamãe, ele ouvia do papai também. Porque homem também diz, eu amo você. Amém? Não é só para a mamãe dizer, o papai também tem que dizer, eu amo você. E isso, qual foi o resultado que deu? Um homem que sabe falar, eu amo você. E aí ele vai e se casa com Camila. Camila é carinhosa. Aí eles têm as filhas. Gente, lá na casa, no apartamento deles é um vovó, eu te amo. Vovó, eu te amo. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. É um amo para cá e um amo para lá. É todo mundo se amando. Gente, é um clima gostoso demais. Mas criança, ela vai pegando isso. Não é algo que o pai diz, diga aí, eu te amo. Não, não é assim que funciona. de repente, elas estão expressando o que elas recebem, o que elas sentem. Está dando para entender, queridos? Aleluia. Sabe que é responsabilidade de pai e mãe suprir seus filhos emocionalmente? A palavra de Deus diz em Provérbios 27:7, diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Então não deixa que os elogios para os seus filhos partam dos vizinhos, dos colegas e amigos da rua. Os primeiros têm que ser os nossos. E quando os da rua chegarem, eles estão supridos. A autoestima deles está joia. Eles não têm complexo de inferioridade. Não tem um pai dentro de casa dizendo: você é burro, você é uma besta, você não consegue, você... Não, não tem. Está dando para entender, queridos? Então, filhos precisam ser supridos emocionalmente pelos pais dentro de casa. Agora, nós temos o outro extremo, que é o filiocentrismo. E o que é isso, Zuleika? É quando os filhos se tornam o centro do universo da família. É quando eles ditam o ritmo da casa. É quando os pais não sabem estabelecer limites. É quando os pais não sabem dizer não. Sabe que o eixo da família, o centro, não deve ser o relacionamento pai e filhos. O eixo deve ser marido e esposa. O eixo. E os pais devem preservar essa prioridade. Por quê, queridos? Porque foi assim que começou e é assim que vai terminar. Quando nós nos casamos, éramos só nós dois, eu e o Eli. Aí vem o Lucas. Mas o Lucas bateu asas. Por quê? Porque Deus idealizou desse jeito. Deus projetou filhos para voarem. Por isso que a palavra dele diz no Salmo 127, versículo 4, diz que os filhos são como flechas, flechas na mão de um homem valente, flechas, flechas na aljava. Flechas não foram projetadas para serem objetos de estimação, flechas foram projetadas para serem atiradas. Então não fica aí com a ilusão que o seu fofinho, queridinho, cheirosinho, que você ama tanto, salve, salve, idolatra, não vai ficar com você para sempre, não. É uma flecha que está com você. E vai chegar a hora que ela vai precisar ser atirada. Amém? Então Deus idealizou, começa os dois e termina os dois. Porque as flechas já foram, as flechas já voaram. Amém? E é por isso que você não pode colocar filhos no eixo da família. Porque quando isso acontece, você acaba minando o terreno familiar. Filhos no centro afastam os pais. É muito sutil, gente. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu gosto de trabalhar com figuras. Eu queria... dois casais. Fiquem tranquilos, vocês não vão pagar mico. Dois casais. Calma, gente, um de cada vez. Dois casais, gente. Me ajudem. Por favor. Vou ficar esperando. Muito obrigada. Podem subir. Gente, elas vieram combinando. Olha que legal. Muito bem. Peraí, não, casal com casal. Pronto. Vou começar com vocês. Seu nome? Tiago? Linádia. Ok, vem pra cá. Tiago e Linádia. Eles vão se casar. Aí começa a vida só vocês dois. Deem as mãos. Não, não, a rodinha assim. Assim? Isso, assim. Vem pra cá. Pronto, aí fiquem aí, ó, só vocês dois. E Isso. Só os dois. Vá, vá, vá dando a voltinha aí. Isso. Ok? Aí o tempo vai passando e eles resolvem ter um filho. Como é seu nome? Caldevan, mas você vai ser o Júnior agora. Aí eles encomendam o Júnior. Chega o Júnior na vida deles. Não solte as mãos não. Isso. Aí Júnior nasceu. Só que eles resolvem colocar o Júnior no centro, no eixo do casamento deles. Não vai caber não? Então, bota o Júnior aí no meio. É, bota o Júnior. Aí tentem continuar. Vai dando a volta. Ficou difícil o negócio? Só que aí eles resolveram ter mais um filho. E agora é uma menina. Karine. Venha, Karine. Chegou mais um e eles resolveram botar no centro. Vá rodando aí. Percebem a dificuldade? Vejam como eles estão distantes. E a dificuldade de cuidarem do Júnior, da Karina, porque eles botaram os filhos no lugar errado. Fazem dos filhos o centro da vida deles. A razão da família, do casamento deles. Ficou difícil o negócio, né? Não, nem se vê mais. Ela está dizendo aqui, nem consigo mais ver meu marido. E é assim mesmo. Tudo é para o Júnior. Tudo é para Mariazinha. O casal nem se vê mais. Agora vamos fazer diferente. Sai o Júnior. Mudei seu nome, tá vendo, Claudio? Estão casados. Ok. Aí eles vão encomendar filhos. Mas eles sabem que filho tem um lugar específico na família. Os filhos devem ser bem-vindos ao seio familiar e não ao centro familiar. E aí chega o Júnior. Dê a mão. Pronto, agora podem. Deu certo agora? Pronto, o Júnior está lá, gente. Mas papai e mamãe ainda estão juntinhos. Está dando para entender? E eles resolveram crescer mais a família. Vá lá, Karina. Chegou mais uma. Mas olha só, eles não colocaram a menininha no centro da família. Os filhos estão no lugar certo. Vocês estão entendendo? Muito obrigada. Eu achei interessante quando ela diz, nem consigo mais ver meu marido. E é justamente isso que acontece quando os pais colocam os filhos no lugar onde eles não devem estar. Mas sabe, queridos, dá tempo para consertar as coisas. Essa escola de pais, né, que veio no coração da liderança dessa igreja, não é uma ideia, o que a gente vai criar aqui, uma vez por mês. Não, gente, tem um propósito para isso. Nosso Deus é um Deus de família. E onde você vai ter instruções para manter saudável a sua família? É na igreja, é na palavra de Deus. Então, pega tudo que você puder pegar de instrução. E naquilo que você percebe, caramba, eu estou falhando nisso, eu estou errando nisso. Então vai ajustando, vai mudando. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Às vezes o que está faltando na sua casa não é um milagre não, são pequenos ajustes. Amém? Eu achei legal quando ela diz, nem estou vendo mais meu marido. Então é hora de tirar os pequenos deuses do centro e o casal começar a se olhar novamente. Zuleika, como é que eu faço isso? Comece tendo tempo para vocês dois. Existem casais que depois que os filhos nasceram, eles nunca mais souberam o que foi sair para tomar um sorvete sozinhos. Eles nunca mais souberam que foi fazer uma viagem sozinhos, porque os meninos têm que ir junto. É maravilhoso levar os meninos, mas de vez em quando usa a vovó, gente. De vez em quando o Lucas e a Mila chegavam lá em casa. A Mila me chama de tia. Tia, eu quero um Vale Night hoje. Eu disse, diga, a senhora pode ficar com as meninas? Com o maior prazer. E o que que eles iam ter? Um tempo só para eles. Eles estavam tirando as meninas do centro da vida deles. Vocês estão entendendo? Isso não é falta de amor não, gente. É amor. Porque crianças que crescem num ambiente onde elas percebem que papai e mamãe se amam, que papai e mamãe se curtem, elas crescem saudáveis, elas crescem seguras, porque elas sabem que a casinha delas não está em ameaça, que papai e mamãe não estão à beira de um divórcio. Vocês estão entendendo? Estabeleça horários dentro de casa. Quem foi que diz que é criança que dita o ritmo de vida de uma casa? Não, gente, são os adultos. Amém? Vai dormir? Não, quero dormir agora não. Quê? Não. Criança não é para ter ritmo de vida de adulto. Ah, mas o Leica é porque, sabe, né? Acorda muito tarde, aí não tem sono cedo. Então, vamos trabalhar na disciplina. Puxa essa criança cedo da cama, para ela poder ter sono mais cedo. Vire, quebre a rotina dessa criança. Tirem os meninos do quarto. Aí alguém está pensando, eita, Jesus, fala. Gente, eu não sei o que que é isso não. Essa geração agora é uma geração meio mole. É um povo que quer ter filho e não quer ter trabalho. Ah não, Zuleika, é porque sabe, eu deixei no quarto porque era mais fácil, né, para mamar. Aí tá lá quase matando o menino, que o menino tá mamando e a pessoa tá, a mãe tá dormindo por cima do menino. Gente, criança se acostuma rápido com coisa boa. E pense como é bom estar perto de pai e mãe. Mas o quarto do casal não foi feito para as crianças dormirem. Porque, gente, vamos lá, falando a real, né? Quarto do casal é lugar de intimidade. É o lugar da casa, pelo menos lá, o casal deve se sentir livre e à vontade. Aí já pensou, você tem meninos no quarto, aí o quarto que era para ser um jardim do Éden, vira um ambiente de tensão. Aí o maridão está lá querendo um somebody love, aí você... Não, bem, não, agora não. Bem, vê se já dormiu. Ai, meu Deus, e se tiver acordado? Olha mesmo... Não. Vira um ambiente de... E muitos pais ficam, não, mas ele dorme. Você que pensa. E criança não tem estrutura para ver carícias. Eles devem ver carinho. Carícias não. Vai dar trabalho? Vai. É interessante, as pessoas trocam o trabalho do antes para o trabalho depois, mas não tem para onde fugir, você vai ter trabalho. É muito mais fácil quando o bebê nasce, já colocá-lo lá no cantinho dele. Chorou? Vai lá, o papai tem que participar. Vai lá, pega o bebê, ajeita a mamãe na cama, deixa ela dar de mamar, coloca o bebê para rotar, troca a fraldinha, bota para dormir. Papai e mamãe juntos, trabalhando juntos, fizeram juntos, tiveram juntos, vão cuidar juntos. Amém? Aí a criança desde cedo, ela já acostuma com o espaço dela. Mas muitos pais não querem ter esse trabalho lá no início. Aí foi deixando ficar, não, é só um mês. É só porque 2 meses. É 3 meses, é 6 meses. O menino fez 1 ano e está dormindo na cama. Tem criança com 6 anos dormindo no quarto dos pais. E E agora vai ter que tirar, né? Vai espernear? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Então, já que vai dar trabalho, vamos começar teu trabalho logo? Vai ser mais fácil. Amém? Queridos, eu queria chamar o grupo de louvor, que o nosso tempo está acabando. É bom demais falar de família. E eu queria que você saísse dessa noite aqui lembrando: meus filhos são flechas. Diga, meus filhos são flechas. Não vão ficar com a gente para sempre. Então não coloque eles num lugar onde não é para estar. Cuide deles, os ame, faça tudo que você puder fazer por eles, mas não se apegue excessivamente a eles, porque vai chegar o dia que você vai precisar soltá-los, direcioná-los. E como pais, uma outra tarefa que nós temos como pais cristãos, já que sabemos que os nossos filhos nasceram para cumprir um propósito, e que eles são como flechas e eles serão atirados, como pais nós precisamos estar na presença de Deus, para que os nossos filhos sejam atirados na direção certa. Porque filhos nasceram para cumprir um propósito. E como pai, você precisa descobrir que propósito é esse. Porque quando ele vai na direção que Deus projetou para ele, vai dar certo. Amém? Cuida das flechas. Zela por elas. Mas lembra, elas não vão estar com você para sempre. Então lembra de cultivar o seu relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. Porque quando as flechas forem atiradas, vocês vão ficar bem. Amém, queridos? Você pode ficar em pé? Aleluia. Eu ouvi alguém dizer uma vez que flechas sem rumo com frequência voltam, mas quando voltam, voltam ferindo o coração dos próprios pais. As nossas flechas não vão ser atiradas para o lugar errado. Amém. Nós vivemos tempos difíceis em que o mundo quer engolir as famílias. As coisas antes eram sorrateiras, enrustidas. Hoje não, são as claras. E mais do que nunca, pai e mãe precisa estar na presença de Deus. Porque o Espírito Santo sabe de coisas que você não sabe. Quando você vai para a escola, você não vai com seu filho, mas o Espírito Santo vai. Quando ele está lá na roda com os amigos, você não sabe sobre o que eles conversam. Você não sabe o que está sendo apresentado ao seu filho ou à sua filha, mas o Espírito Santo sabe. E é por isso que você precisa ser pai e mãe que vive na presença de Deus. Guardião do lar, guardião da família, pais antenados, pais que percebem mudança de comportamento nos filhos, pais que percebem quando tem alguma coisa estranha, pais que têm sabedoria para abordar um filho, uma filha que está diferente, que sabe esperar em Deus a hora certa de falar e como falar. E tudo isso a gente ganha aonde, queridos? Brincando no Instagram? Não. Na presença dele. Espírito Santo de Deus, você sabe todas as coisas. Se tem alguma coisa que eu preciso saber, me mostre, me revele. Porque não há nada oculto aos teus olhos. E pode ficar tranquilo, que se você é um pai e uma mãe consagrados a Deus, que vivem na presença dele, o que você precisar saber, você vai saber. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é mais doce que o mel. e ao mesmo tempo é carregada de poder. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra, ela fique queimando em cada coração, que cada pai, cada mãe neste ambiente, que recebeu a Sua palavra, volte para casa ruminando-a, pensando no que ouviu, pensando nas Tuas instruções, e Senhor, naquilo que eles perceberam que precisa ser ajustado, que eles não percam tempo, que eles sejam rápidos para responder a Tua palavra, que cada família nesse lugar seja um farol brilhando no meio das trevas, que familiares, que vizinhos desejem ter o modelo de família que nós temos. Não porque somos melhores que qualquer um deles, não, mas porque vivemos os princípios da Tua palavra. E o mundo precisa ver família funcionando. O mundo precisa ver que é real, que família ainda pode ser um sucesso. Oh Pai, nos ajude no meio desses dias a sermos guardiões da Tua palavra e a vivê-la dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você estivesse orando. Você chegou hoje, talvez você chegou, você veio para um culto e de repente você se depara com uma escola de pais, instruções para pais. E eu queria que você soubesse que este é o relacionamento que Deus sempre quis ter com o homem. Sabe que Deus, Ele não quer ser reconhecido apenas como Deus, mas Ele enviou Jesus a este mundo para que Ele não fosse apenas nosso Deus, mas fosse nosso Pai. Jesus, quando foi interpelado pelos seus discípulos, fazendo um pedido para Ele, disseram: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus disse: quando vocês orarem, vocês dirão assim: Pai Nosso, Pai. Deus não quer súditos, Deus quer filhos. Deus quer filhos. Esse é o coração de Deus, uma grande família. Mas sabe, queridos, para ser filho, você tem que ter o DNA do pai. Muita gente no mundo pensa que todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, mas isso é um grande engano. Para você ser filho, você tem que ter a natureza do seu pai. Para você ser filho, você tem que ter o DNA do seu pai. Você tem que ter nascido dele. E foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Por isso é que Jesus não é uma das opções para chegar a Deus. Ele é a única. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes no mundo, lá fora: todo caminho leva a Deus. O que importa é a sinceridade do coração. Isso é balela, gente. Isso é engano. Quem diz que todo caminho leva a Deus? Tem muita gente com sinceridade no coração entrando no ônibus errado, embarcando no transporte errado. E se você pega o transporte errado, você vai parar no lugar errado, mesmo com toda a sinceridade do seu coração. E eu queria te dar a oportunidade nesta noite de você sair daqui não apenas como um ouvinte da palavra, não apenas como alguém que foi feito por Deus, mas alguém que se tornou filho de Deus.